Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Bem-vindos a mais um episódio do Menos é Mais com David Costa e Hélder Tavares. Grande David, bem-vindo.
Bem-vindo, pequenino Hélder.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes, estejam eles onde estiverem, neste planeta pequenino. E hoje vamos falar sobre um evento realizado pela Google há poucos dias, que foi o Made by Google 2022, em que a Google apresentou as suas novidades. Nós estávamos aqui a falar um pouco, antes de começar a gravar, sobre o vídeo da referência dos youtubers de tecnologia, que é o Marques Lebrón, que nós ambos gostamos bastante, e foi muito interessante porque o Marques chamou a atenção sobre uma coisa que anda a acontecer e que é a realidade das empresas tecnológicas, que é todas copiarem-se um bocadinho uma à outra. Tens alguma coisa? Queres começar a falar sobre isso?
Epá, pode ser. Eu acho que é perfeitamente normal. Acho que as empresas estão todas à procura de ter esta feature e a outra feature e qualquer coisa que chame a atenção e que lhes traga clientes. E, portanto, e quando uma dessas tem qualquer coisa desse género que pega, as outras copiam. Pronto. Acho que isso é normalíssimo, banalíssimo. E, portanto, desta vez o Marques decidiu começar por aí, tipo, tirar o elefante, ou mostrar logo o elefante na sala. Achei piada ele ter começado o vídeo diretamente por aí, mas a coisa propriamente dita acho que é o que é, assim, há bastante tempo.
Eu também concordo que seja normal, mas não é por ser normal que podemos deixar de falar um bocadinho sobre elas, sobre pontos de vista um bocadinho diferentes que nós temos. Mas o que eu queria dizer em voz alta e falar contigo e para quem nos estiver a ouvir é que não deixa de me fazer uma certa confusão, ou então é a realidade, não sei o que tu achas, David, que é, na grande parte, ou pelo menos o que eu sinto, e a maneira como eu vejo os grandes canais de comunicação de tecnologia, os canais do YouTube, os sites, os blogs, acabam sempre por ter uma certa tendência em que criticam só, ou criticam mais, por exemplo, a Google, que está a imitar a Apple, e outros que a Apple está a imitar a Google. Tu não sentes isso?
Eu acho que há uma certa tendência para bipolarizar o que quer que seja. E nos Estados Unidos essa tendência é ainda maior. Eles têm tudo muito mais bipolarizado do que nós. E, portanto, tens dois partidos logo à partida. Portanto, apesar de ter não sei quantos partidos mais pequeninos, mas, tipo, na prática só há dois grandes e manifestamente grandes. Toda a lógica do sistema presidencial que tem uma segunda volta, quando tem uma segunda volta, é entre dois candidatos. Tipo, portanto, há sempre uma tendência para bipolarizar um bocado as coisas. E, portanto, nessa perspectiva, parece-me normal que quem toma o partido de uns veja mais o seu lado do que o lado dos outros. E acho que os próprios blogs têm essa tendência porque isso atrai uma determinada clientela. E, portanto, ser imparcial, sim, normalmente não significa estar, não estar com nenhum dos lados. E não estar com nenhum dos lados é estar contra ou do contra dos dois lados. Portanto,
contra os dois lados.
Não, estás contra? Não, os dois lados estão contra ti. Como tu não estás com nenhum deles, os dois lados estão contra ti. Portanto, isso é uma posição difícil para estar. O Marquês faz o que faz, mas o Marquês, quer dizer, pronto, não é propriamente o Marquês tenta estar de bem com todos, não é?
Mas seja, daqui, seja o que quer que isso signifique, não é?
Mas, quer que isso signifique, mas repara, Ele faz um esforço para se manter para se manter nos dois lados, né? Anda sempre com o iPhone e com o Android, anda sempre com tipo, o fato tem uma certa tendência para falar das coisas boas e das coisas más, tanto de um lado como do outro, aponta as coisas quando um copia o outro e coisas assim do género. Ele fala um bocado sobre isso. E portanto,
Tanto quanto, deixa-me só complementar o que tu estás a dizer, bem, mas e para além disso também fala, ele critica, não é? Ele tanto pode criticar como falar bem de todas as
sim.
partes, não é?
Acho que ele é um dos grandes precisamente por causa disso, porque vai mantendo uma certa imparcialidade da coisa e o Marquês tem conseguido manter essa imparcialidade e em vez de estar do lado contrário aos dois lados, tem-se mantido dentro dos dois lados e, portanto, vai conseguindo fazer
Daí também
isso.
ter algumas críticas, não é? Nesse
Sim, às vezes a vida é mais
sentido.
difícil, mas repara, as marcas não são santinhas, né? Há vários YouTubers que se queixam de não te conseguir ter contacto ou não ter um acesso privilegiado como outros a esta ou àquela marca. E, portanto, as próprias marcas também fazem cancelamento e às vezes brutal. E, portanto, se tu queres estar por dentro, vais ter que ir estando nos dois lados, né? Tipo, parece-me uma coisa mais ou menos normal. Pá, eu cada vez mais olho para a situação de uma maneira simples, que é são os topos de gama hoje em dia são completamente equivalentes. Não há não de pá, tu sabes, eu tenho um telemóvel Android, tenho um iPad, não sinto. Um é mais isto, outro é mais aquilo, um faz esta coisa melhor, o outro faz aquilo melhor, um é chato nesta coisa porque isto é uma confusão, o outro é ali porque fazer não sei o que é muito confuso e não funciona bem. E pronto, na realidade, a minha experiência no último ano é esta. São perfeitamente equivalentes e ficarás tão bem como qualquer um deles. E portanto, é uma questão de opção pessoal e só tenho pena que as condições não permitam tu poderes efetivamente saltar de um para o outro com uma certa facilidade, nomeadamente com tens apps e serviços, talvez, mas apps pagas é complicado passar de umas para as outras, de um sistema operativo para o outro e manter e não pagar outra vez. É complicado, não, é impossível não pagar tudo outra vez. E
Sim.
portanto, coisa. E as marcas o que é que vão fazendo? Vão tentando manter determinados serviços e características que empurrem as pessoas e para a sua marca e depois tentar
Que
criar
mantenham, não é?
condições.
Não é,
Depois,
não é tanto empurrar, é mais
não,
manter.
não, não. Sim, primeiro que puxem as pessoas para lá e depois criar condições para as pessoas não saírem de lá o mais possível. Pronto. É o que é, mas é assim, pronto, eu tenho para mim que é mais há uma certa tendência para achar que determinadas características que se apresentam como novas num determinado telemóvel são uma novidade e elas são sempre apresentadas como uma novidade. Na grande maioria dos casos, não são novidade ali naquele sítio, naquela marca, naquela circunstância.
Não é bem assim, só novidade, eu entendo o que estás a dizer, mas só novidade para os utilizadores
Foi o que eu disse. São
dessa
novidades
marca.
ali daquela marca. E, portanto, quem só utiliza aquela marca
Para todos os
é uma
seus
novidade para eles.
utilizadores.
Pronto, por isso é que é apresentado como uma novidade. E bem apresentado como uma novidade. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que mais de metade de uma nova feature, onde quer que seja,
Ou já
já foi entrar,
existe.
já existe noutro sítio qualquer. Portanto, as features que são mesmo novidade, são muito poucas, são mesmo muito poucas, e faz parte do mercado e estar numa fase
Da
muito.
maturidade deste, sim, deste
Portanto,
segmento.
é inevitável que isso aconteça, e pronto, e depois há efeitos pois é, a capacidade que as próprias marcas têm de se promover e de promover as suas features, que dita se uma determinada característica de novidade, efetivamente novidade, num determinado aparelho é percepcionada por muita gente ou se, como novidade, ou só pelos utilizadores daquele aparelho.
Mas não deixa de
Podemos
ser.
passar, se calhar
Diz?
passávamos às novidades propriamente.
Muito bem, eu ia continuar, mas
Não tens
deixa.
particular interesse, eu acredito, mas.
Tenho algum.
Deixa, deixa.
Ou então quero fazer por ter mais interesse, porque acho que é a postura mais correta ter interesse por todas estas áreas. E se calhar começávamos pela apresentação dos Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.
Vais começar pelo parte principal, portanto.
Eu diria que é mais natural, mas podemos começar por outra. Tinhas outra sugestão? Tinhas outra ideia?
Não, tinha pensado ao contrário, mas por nada do outro mundo, é só mesmo para despachar o resto que
Pronto.
foi falado, porque acho que não é assim a grande coisa, né? Tipo, foi apresentado um smartwatch que se aparenta como um smartwatch bonito.
Sim, deixamos isso para o. Então, se calhar, essa é a melhor parte para o fim. Assim mantemos os nossos ouvintes na expectativa e acordados. Olha, eu tenho ideia de que, na verdade, houve poucas novidades neste evento. Talvez tu consigas me confirmar se tens essa ideia ou não, mas eu li alguns que já se sabia. Portanto, houve o evento da Google, que nós falámos sobre ele em maio, e nessa altura já se tinha falado sobre, neste caso, por exemplo, os telemóveis. Tens noção se isso é mesmo assim ou não?
Não, a Google acho que tem optado por, já o ano passado foi mais ou menos o mesmo, por deixar de lutar contra os rumores e as leaks e ir apresentando as características e imagens oficiais dos novos smartphones muito antes da apresentação. E portanto já sabia praticamente tudo. A única coisa que nunca se sabe, verdade, é o preço. E mesmo assim,
Sim, algumas features e.
não, já havia imagens oficiais dos produtos, tanto do smartwatch como dos telefones. Portanto, já se sabia, a imagem já se conhecia, a oficial, né? Nem eram os leaks que pode sempre haver ali qualquer coisa que seja diferente, não, já se conhecia tudo, as características também. O que é que não se conhecia? Uma outra feature, que pronto, é sempre mais até software, é mais fácil de esconder do que o hardware. E alguns pormenores que é difícil sempre ter a certeza do, sei lá, refresh rate e coisas assim do género, para tentar perceber
Pronto.
o que é que aí vem. Mas de
Eu
resto,
sim.
acho que já se conhecia tudo e acho não, foi completamente premeditado.
Eu, estando mais de fora do mundo Android, eu se calhar frisava o que me chamou mais a atenção, que foi, neste caso, estes novos Google Pixel 7 e o Pixel 7 Pro. Tem um chip que é proprietário, que, portanto, desenvolvido pela Google, eu diria
Já tinha o ano
no
passado.
6, certo?
Sim, o ano passado, não sei.
Pronto, eu não tinha essa. Não sabia que eles já tinham desenvolvido um chip
É uma tendência
in-house.
de mercado, sim. Quase toda a gente
Pronto.
o faz hoje em dia.
Esse chip, pelo que eu percebi, pelo que eu pude apurar, ele vai trazer um acréscimo da segurança e da privacidade, tal como existe, como a Apple faz que é o mercado que eu conheço melhor. E também vai ser, foi criado, tendo em conta o novo Android 13, não é? O sistema operativo, sim, a nova versão, com 5 anos de atualizações garantidas.
Já existiam também. Tudo isso é coisas que já existiam e agora, tipo, a nova versão é mais segura e é mais rápida e pronto. É igual ao que já era. Então já havia o Tensor, que é a parte do processador dedicada à segurança. A Samsung já faz isso há uns anos. A Google, não sei se já fazia isso antes, até antes de ter os smarts, desenvolver eles próprios este processador. Acho que já tinha uma parte do processador organizada para isso. Os 5 anos também já é uma coisa que nos pixels já existe, a Samsung está a fazer de 4 ou 5 anos nos topos de gama também. Portanto, não, eu percebo que não é propriamente, não é comum, ou não era comum há 2 ou 3 anos, mas principalmente há 2 anos, 2, 3 anos, começou a ser mais normal isso acontecer.
Então dirias que em relação a estes Google Pixel 7 e o Pixel 7 Pro, portanto, o que foi apresentado foi um modelo com maior maturidade. Não houve nenhuma feature que seja nova, é isso?
Não, acho que não. Aliás, o design é praticamente igual ao anterior.
Okay.
Tem aquela barra atrás, assim, uma barra na horizontal, onde tens os módulos das câmaras e o flash e não sei o quê. O ano passado era em vidro, este ano em inox, em alumínio.
Mas a câmera, tens noção se a câmera aumentou, por exemplo,
O Pixel 7, acho que a câmera é igual à do ano passado. A câmera principal, acho que é a mesma do ano passado.
Tinham três câmaras, é isso então?
Não, o Pixel 7 só tem duas
e
o Pixel
okay. 7 Pro tem 3. O Pro é que tem 3, sim.
Sim, a do ano passado não, por acaso acho que não, acho que deste ano é que é de 50 megapixels, o ano passado eu não tenho a certeza.
Sim.
O 6A não tinha, o 6 e o 6 Pro, eu acho que já era de 50 megapixels e depois a Ultra Wild é que era de 12 e a Ultra Wild e a Telefoto é que são diferentes este ano e são diferentes entre os dois, o 7 e o 7 Pro. O 7 Pro tem uma ultra wild, um bocadinho mais ultra wild ainda. A normal, a do 7 é de 114 graus de campo de visão, a do 7 Pro é de 125. E tem uma nova câmera também telefoto que é diferente da do ano passado. Tem... acho que é 5 vezes ótica, se não me falha
muito. 4.8.
Pronto. Peço desculpa. Falhei.
Sim, temos de ser... em algum momento nós temos de ser...
acho que a câmera principal, a de 50 megapixels...
As coisas sem inventar, sim.
As de 50 megapixels acho que é igualzinha. É a mesma.
Sim.
As outras duas é que são diferentes entre os dois. E a frontal também é a mesma.
Olha, do resumo que eu vi, se calhar então para concluir esta parte e ver se fazemos um episódio curto para variar. A ideia com que eu fiquei dos resumos que eu vi, que já falámos também, e sei que tu também os vistes, é que o caminho, e não direi só que será só a Google, mas sei que a Google é muito forte nisso e ainda bem, atenção. O caminho tem sido e muito o caminho de melhoramento dos seus dispositivos tem sido muito através das features, ou seja, a nível de algoritmos mais avançados, a nível computacional. Portanto, eu fiquei um bocado com a ideia que muitas das novidades foram mesmo um bocado por aí, portanto, pela capacidade de cada vez mais puxar pela máquina em si e pelos algoritmos e pelo AI que existe.
Sim, eu acho que...
Concordas?
Sim, na maioria dos casos é muito raro. Mesmo nos iPhones, É, quer dizer, tu tens sempre, é um novo processador, mais não sei o quê, e tens um novo, não sei, um novo acelerómetro, ou um acelerómetro melhorado, e a câmara não sei o quê, mas na realidade, quer dizer, todas estas coisas no resto também tens. Aquilo que eu acho é que há uma tendência para deixar de falar sobre esse assunto porque não. Já não é relevante. Eu já acho que já não é relevante há 2 ou 3 anos atrás. Há certas coisas que deixaram de ser relevantes. E depois há certas características que eu acho que são relevantes e que vão aparecendo. Tipo, os refresh rates dos ecrãs foi.
Senti.
É relevante, né? Tipo, tu teres ecrãs de 60 ou de 90 ou de 120
120, sim.
ou teres ecrãs com como é que se diz
Adaptativos.
adaptativos, exatamente,
Sim.
adaptativos, pronto, isso sim, isso acho que pronto, aí faz diferença, mas também faz diferenças daquelas que tu notas em determinadas circunstâncias e em muitas outras não notas nenhumas, percebes? Acho que aquilo que as pessoas hoje em dia sentem como inovações são features e principalmente
E tu dirias que, era, que
mudanças
é mais
de.
importante neste momento, ou existe mais potencialidade em novos hardwares dentro destes, neste caso estamos a falar de telemóveis, smartphones, ou o potencial vem mais das features?
Acho que o potencial vem mais das features, do hardware.
Pronto.
Vai ser muito difícil encontrar qualquer coisa que te diga de repente que oh, vou comprar este telemóvel que tem esta peça que os outros não têm. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Até em features que eu considero importantes, como o refresh rate, a grande maioria não faz ideia e não vai comprar um telemóvel porque tem um refresh rate de 120 Hz em vez de o outro que só tem de 60. E portanto, não. E o hardware é muito fácil de ser atualizado e de repente aparece um com não sei o quê e em menos de um ano todos os outros já têm. Porque, até porque os fabricantes do hardware são relativamente poucos. E portanto, né, tipo, a Apple usa ecrãs da Samsung, a Pixel, o Google, por acaso, não sei quem é que são os ecrãs deles. Mas há de ser ou é LG ou é Samsung ou pouco mais. Tipo, não há muitos mais a fazer
Certo.
o hardware propriamente dito com qualidade suficiente. E, portanto, há ali 2 ou 3 que hão de fornecer praticamente toda a gente. E portanto, a partir desse momento, consegues rapidamente ter acesso a esse hardware, assim haja dinheiro para pagar por ele. Portanto, acho que as features é que vão ditar a coisa. E
O
acho
sucesso ou não
que o sucesso ou não, as features e o pricing, pronto, de um determinado aparelho. Os pixels sempre foram muito focados na imagem, né? Nas fotos
Sem
e vídeos.
dúvida.
E portanto, e acho que neste momento vem com algumas características. Pronto, e sempre tiveram características exclusivas da linha Pixel, na edição de fotos e coisas assim do género, e continuam nessa onda, que mais tarde ou mais cedo vão chegar aos outros, mas provavelmente quando aparecer uma nova, estas passam a estar disponíveis para os outros que não Pixel. E portanto tem algumas features muito, muito interessantes. Acho que falam muito hoje em dia do tom da pele, que acho que deve ser um
Sim.
tema nos Estados Unidos assim grande sobre.
Sim, é que eles chamaram de real tone, porque há
Sim.
sempre aquela dificuldade para quem nos estiver a ouvir e existe sempre uma grande dificuldade por parte dos telemóveis de conseguir captar a imagem de pessoas com o tom de pele mais escuro de uma forma realista. E isso tem sido, pronto, uma das grandes dificuldades que várias empresas que desenvolvem as câmaras têm sentido. Pronto, e a Google,
Sim, ainda bem, ainda bem.
apresentou o Real Tone nesse contexto.
Sim, acho que já existia. Pronto, deram-lhe um nome. Mas pronto. Ah, de resto.
Outro de resto, foi muito interessante uma coisa que eles apresentaram que me chamou a atenção, que foram as funcionalidades que eles apresentaram para quem tem problemas de visão. Resumidamente, isso é fantástico, ou seja, ver a Google a liderar nesse campo, e apresentar portanto, uma ajuda auditiva para quem quer, por exemplo, tirar uma fotografia ou uma selfie, a própria câmara em voz alta diz: chega o telemóvel mais para a direita, mais para a esquerda, até estar devidamente enquadrado. Não sei se será muito usado ou não, de qualquer modo, é essa preocupação que eles demonstraram tanto em desenvolver como apresentar isso em palco, porque deram importância, acho que é de louvar.
Sim. Acho que vai ser usada por muita gente na perspectiva de teres uma foto mais enquadrada, não sei quê. Pronto, o meu receio com estas coisas é que se muita gente começar a usar, as selfies vão ficar todas iguais umas às outras. Mas pronto.
Outra coisa, sim.
A que eu
Não
gostei
deixa.
mais foi a história do Unblur. Acho que é brutal se aquilo efetivamente funcionar. E aparentemente funciona, como explicaram,
O que é
uma
o
cena.
Unblur, para quem nos estiver a ouvir?
O Unblur é a capacidade que o Google Fotos nos pixels vai ter de focar imagens que estão desfocadas. E tanto imagens que acabaram de ser tiradas, mas que não ficaram focadas, como qualquer fotografia que esteja na galeria ou que se venha a pôr na galeria. Portanto, fotografias antigas digitalizadas que ficaram desfocadas, podem ser unblurred.
Recuperadas ou
Desfocadas é o
sim.
blur mais do que o desfoco,
Sim, sim.
e portanto podem ser recuperadas e aparentemente com bastante sucesso. E não me admira que tenha, porque a capacidade computacional da Google nas fotografias é brutal. E portanto,
Verdade.
Espero que funcione e que seja efetivamente uma
Mas isso
espécie
depois
de
só
instant fix.
irá funcionar, penso, através do Google Fotos para que.
Só no Pixel, só
No
no Google
Pixel,
Fotos
associado ao Pixel, não é?
e nos telefones Pixel.
Sim,
É uma das
portanto, não é.
características,
Pronto,
é uma
exatamente.
das features que é exclusiva para os Pixel, mas há de chegar aos outros mais tarde ou mais cedo.
Sim, para já é uma estratégia de mercado e faz sentido. Outra coisa que me chamou a atenção também, seguindo em frente, foi foi o Extreme Battery Saver. Ou seja, eles estão a seguir aqui. Eu já queria dizer isto há bocado, mas é muito engraçado que é isto que nós estamos a falar um pouco. Ou seja, cada vez há mais features, o desenvolvimento é mais fácil também através de features, num mercado já saturado, tecnológico já saturado, e existe aqui a tendência de começar a dar, e acho que a Apple começou aí primeiro, não é que isso seja bom, mas começam a dar nomes a tudo que é features, não é? E agora este é o modo Extreme Battery Saver, em que basicamente deve ser um modo muito reduzido de utilização, em que
Não,
vários dos serviços do
mas claro.
telemóvel estarão nos mínimos e eles vão poder garantir 72 horas de utilização. Não sei em condições, mas isso chamou-me a atenção e acho que poderia ser uma feature que a Apple poderia copiar, que seria positivo
Sim, acho que estas
para
coisas,
qualquer utilizador.
a opção está lá. Quem quiser usar, eu já. A Samsung, acho que já tem pelo menos três modos de bateria: pelo menos o normal, o Battery Saver e o Extra Saver, ou uma coisa qualquer
Não
assim do género.
sabia disso.
Já há algum tempo. Já pelo menos há uns 3 ou 4 anos eu tinha um tablet. Tinha e tenho. Que já tinha isso, que tinha pelo menos dois modos de Battery Saver, mais o normal, como é evidente. E era um Extreme também, já não sei como é que lhe chamavam, mas tinha um Battery Saver normal e um Extreme Battery Saver.
Desconhecia.
Acho que. E cheira-me que o resto dos chineses também devem ter todos isso, mas coisas desse género são relativamente fáceis de implementar numa versão modificada do Android, porque é só gestão de bateria
De
de
recursos, no fundo.
recursos. E diga-se de passagem que a Samsung já é das que mais gestão de recursos de background faz para poupar
Oferece.
bateria. Não, automaticamente, percebes? Já faz uma série de kills automáticos de apps para poupar baterias, que é norma. Mas a Samsung era, não sei se continua a ser, mas era das mais agressivas. Era a Samsung ou a OnePlus, eram das mais agressivas nesse campo.
Para terminar, sei que para terminar esta parte dos telemóveis, dos Pixels, Portugal, como já me indicaste, Portugal está de fora, mas em relação a preços, o que é que sabes de preços?
Preços são, nos Estados Unidos é 599 e 899.
O 7, não é?
O 7 e 899, o 7 Pro. E cá a Europa, acho que é 630 e 930. É assim, é um número bastante parecido.
Não baixou em relação ao 6? Eu fiquei com a ideia que os preços, pelo que eu... portanto, a Google optou por descer um pouco os preços.
Nos Estados Unidos os preços são os mesmos.
Ah, são os mesmos? Ok, tinha a ideia que...
Não, são exatamente os mesmos.
Que tinham descido.
E uma das críticas que o Marques faz, precisamente, é a distância tão grande entre o Pixel 7 e o 7 Pro em termos de preços. Que é demasiado.
$300, não é?
Yeah. Para telemóveis que são em quase tudo as câmaras, vai este ano, então tem a questão que tem mesmo câmaras diferentes e portanto pode ser que, pronto, é um bocadinho mais, mas que está um bocadinho fora do normal. Nós cá acho que começa nos 650 e o Pro custa €900.
Mesmo assim, são preços interessantes, concordas?
Sim, o Pixel sempre teve preços relativamente interessantes de ter ali um bocadinho abaixo, na linha da OnePlus e da Honor ou da Xiaomi, pronto, ou seja, ali 100, €200 abaixo da Samsung. Uhum. Nestes modelos...
Samsung e Apple.
Sim, e Apple. Mas estava a comparar com os outros Androids.
Certo.
Mas a Pixel, pronto, também tem sempre, a nível de hardware, algumas, não diria limitações, mas não vai all the way. Normalmente não vai all the way. Pronto, tipo, os benchmarks, por exemplo, deste novo processador, acho que são manhositos.
Ah, é?
É, acho que é assim. Pelo menos eu vi um... ainda antes de ele ser lançado, que colocava o Pixel 7 Pro tipo aí em 30º lugar do ranking.
De Androids? Ou estás a falar do mercado todo?
Não, o mercado todo.
Ok, ok.
Mas aquilo que toda a gente depois diz logo a seguir é, cuidado, que o Pixel é conhecido por ter um sistema operativo muito suave e ligeiro, e portanto este benchmark... pode não querer, não quer dizer obrigatoriamente que seja mais lento e menos fluido que os outros. Agora, não dá, provavelmente os jogos e coisas assim mais potentes, ele não vai chegar lá. E coisas assim do género, que, pronto, que não é o mercado do Pixel, não é?
Sim, não é para heavy users.
Não é para... Não, depende do que é que tu consideras heavy users. Acho que não dá para os jogos e basicamente é isso. Não vai dar para jogar à série. Pronto. De resto, provavelmente dará para fazer tudo mais. E depois a Pixel tem o outro lado, que é ter um sistema operativo muito clean. Uhum. Leve.
Com 5 anos de utilizações garantidas. Portanto...
Sim, mas lá está. Mas isso já não... Já foi... Faz, o Pixel mantém o benchmark da coisa, tipo, é para aqui que eu quero que vocês venham, diz a Google. A Samsung já foi e os outros mais, a OnePlus já dá 4 anos nos topo de gama. Portanto, já não é assim uma grande coisa de estar muito à frente. E portanto, ou seja, já não é uma feature daquelas que... pronto, se calhar vou comprar um Pixel porque ao menos tenho as atualizações. Portanto, para mim, acho eu, tudo o que seja acima de 3 anos, 4 anos, começa a ser um bocado... a probabilidade de tu trocares de telemóvel aumenta substancialmente.
Sim.
E, portanto, A partir daí, pronto, pá, claro que sim, nice to have, ter 7, 5 anos é muito bom, é melhor do que 3, mas a grande
Até
maioria,
quanto é que tu vais,
até quanto é que vais efetivamente usufruir disso,
sim,
já é outra questão, e a grande
exatamente.
maioria dos construtores Android, dos grandes, pelo menos, todos eles estão no mínimo 3, 4 ou 5, os que estão mais à frente já vão, o Pixel e o Samsung já vão nos 5, portanto. Já não é uma questão tão diferenciadora. Onde eu acho que o Pixel se mantém bastante diferenciador é num sistema operativo muito leve e na capacidade de imagem, genericamente. Fotografia, o vídeo, acho que melhorou bastante agora, dizem. Ou tem vindo a melhorar nos últimos tempos, mas a nível de fotografia sempre foi muito bom e, portanto, acaba a ser por aí que acaba por ganhar. Os adeptos do Pixel são normalmente. O pessoal gosta de fotografia e gosta de ter do sistema minimalista sem grandes skins e sem grandes coisas em cima. Leve e simples. E estável.
Ok. David, se achares bem, seguimos em frente.
Sim.
E sugeria então que tu, uma vez que eu escolhi para onde começarmos, escolhesses o próximo e, por conseguinte, o que é que gostarias de falar?
Eu do smartwatch acho que não há muito a dizer. É um design bonito, clean,
Bonito. Ah, desculpa. Desculpem a todos, mas eu não recebi. Não
porquê?
consigo. Acho o contrário.
Acho
Atenção, obviamente
é eu como
tenho
acho que
consciência que é uma questão de gosto pessoal, não é? Mas
sim.
não, eu olhei para ele e fiquei um pouco desiludido, mas é a minha opinião, atenção, é?
Ah, eu pois eu sou suspeito, eu detesto de smartwatches quadrados, portanto, tudo o que
Opa,
seja
eu aqui. Eu,
redondinho, bonitinho,
eu, sim,
acho
sim. Eu diria que de facto, eu na minha imaginação diria. Antes de ver este específico, atenção, não tem de ser todos, só porque são redondos, são feios, mas eu estava à espera de algo mais elegante, mais bonito e de facto, pronto, quem nos estiver a ouvir tem de ver uma fotografia e pronto, eu logo
mas o
decidir se
design é o que
gosta ou
é,
se não,
mas é um design muito
mas
clean,
sim,
e
acho.
simples.
Tem os
É.
edges, já ouvi falar de uma crítica que é que as bordas são muito grandes
São
e
muito pronunciados,
proeminentes,
sim.
e pronunciadas, o que não ajuda em algumas fotografias que eu vi. Talvez esteja um bocado por
Sim,
aí.
mas isso é que acho que é um bocado se fores à procura da fotografia que evidencia as bordas, sim, não tens
Sim,
dúvidas
foi as que
nenhuma.
eu vi,
Se fores à
mas.
procura da fotografia que tenta esconder as bordas, tens o oposto, portanto. Mas é como te digo, acho que
Mas sim,
não
continuo,
é,
seguindo em frente.
acho que é um, é uma, é um smartwatch de Wear OS sem, pronto, o design é o que é, não interessa. Tirando o design, acho que não tem nenhuma característica por aí além, a não ser a Google comprou a Fitbit e, portanto, aquilo é um smartwatch. E tudo o que é de desporto e de trackings e de atividade física, não sei o quê, é da Fitbit. Portanto, quem gosta, quem está habituado, provavelmente vai gostar muito dessa parte. Não fiquei. Pronto, eu gosto do design, que é clean, mas tirando isso, não fiquei particularmente entusiasmado com o smartwatch e acho que o preço não justifica.
Era isso,
Acho que
era
o
essa a
preço
questão que eu
está um
te ia
bocadinho
colocar a
fora.
seguir.
Mas
Sim.
isso a partir daí, quer dizer, quando estamos a falar de outros smartwatches, por muito.
Diz só quais são os preços para quem nos estiver a ouvir.
Começa nos 350 dólares e sem LTE, e o LTE é 400 e qualquer coisa, 420,
400,
mas.
399,99.
Pronto, então é mesmo 400.
400.
E portanto, mas repara, se tu pensares que um Apple Watch estão nos 700, se calhar.
Estás a falar do máximo. Eles começam nos
Não, o
200 e
máximo é
pouco.
nos 1.000 e tal euros cá. Então,
Talvez
pronto.
agora com o.
O Ultra é 1.000 euros, mil e
Não, não,
qualquer coisa.
calma. Os valores que tu disseste foram em dólares. Portanto, tal como também haverá conversão, e estes valores, 349 e 399, cá, se estás a falar então cá, serão maiores do que estes 349
Ah, pois
e
aí já vamos entrar noutra
399.
área, porque ele lá são 600 euros, 600 dólares, e cá são 650 euros. E lá são 900, o Pixel 7 Pro são 900 dólares, e cá são 900 euros. Portanto, Não sei como é que eles, qual é que vai ser o preço cá do smartwatch, mas não estamos a
Sim.
falar das diferenças que.
Pronto, não, em retail, estava aqui só a confirmar, em retail aqui em Portugal, o Apple Watch começa nos 290, 289.
Tá bem, mas isso é o quê? É o SE do ano passado ainda.
Estou-te a dizer, qual é o preço deles, por onde é que começam, o preço mais baixo. E os novos são 309. Estou aqui a ver. No site da Apple.
Mas não é o 8.
Não, estou-te a dizer os mais baratos. Estou a dizer
Bem, mas eu
o
estou a falar
preço
do Apple.
de venda.
Tá bem, aqui não temos comparação, mas eu estou a falar do Apple Watch que saiu agora. Não é o modelo do ano passado. Na Pixel não tens comparação, porque não há modelo do ano passado. Estava a comparar com os modelos deste
Sim.
ano. Mas acho que são, quer dizer, são dois smartwatches completamente diferentes.
Sim,
E,
sim, sim, sim.
portanto, não, acho que não vale a pena estar com grandes comparações. Aquilo que eu estava a tentar dizer é, tendo em conta o mercado, acho que está um bocadinho overpriced, mas não muito. Agora, pronto, quer dizer. Eu não daria 350 euros por smartwatch nenhum. Portanto, quer dizer, a partir daí, por um destes ainda menos. É só isso. Mas pronto. Aquilo que eu gostei mais de outras coisas foi o novo anunciado, que ainda não saiu, o Pixel Tablet. Acho que vai ser muito interessante podermos ter a sensação. Eles basicamente agarraram num Google Home que tem um ecrã grande que não existe cá e que puseram tiraram-lhe a parte do tablet, puseram um ímã atrás e portanto será um Google Home com um ecrã de 10 polegadas que tu podes, tem uma base que carrega o tablet e portanto tu podes poisar e fica assim tipo um ecrãzinho. Que dá para ver fotografias, slideshows e o tempo e coisa, e é Google Assistant e não sei o quê, e podes funcionar como tablet, mas se precisares de pegar nele e levar para outro sítio qualquer, aquilo sai, e portanto será um dispositivo muito home-based, muito para trabalhar em casa e para ter em casa, que pode estar a fazer um slideshow ou uma coisa assim do género, e ter tipo Google Home propriamente dito, a mostrar-te o tempo e a todas as outras coisas. E ao mesmo tempo um tablet, que era o que eu sempre achei, tipo, se é para fazer um Google Home deste tamanho, porque é que a gente não pode tirá-lo daqui e levar para outro sítio qualquer? Sempre achei que não fazia sentido nenhum ter aquilo ali parado só para mostrar o tempo e pouco mais. Pronto, acho que me ouviram, se calhar ouviram. Vou pedir royalties da minha ideia.
Portanto, o que tu estás a falar é do Charging Speaker Dock, mais uma vez,
Exatamente.
em que, mas nós estamos a falar de um tablet, não é? Ou seja,
É um tablet que tem uma, neste
que
caso,
tem
uma
um
charging dock
apoio
que tem
que é
um
uma
speaker.
coluna
É uma
e que
coluna e que carrega.
recarrega.
E é magnético. Portanto.
Pronto, eu acho que aí de facto será a coisa mais inovadora que foi apresentada
Sim, em termos de hardware, é claramente a coisa mais inovadora. E a Google tem
sim.
andado a fazer isto, que é apresentar produtos uns meses antes de eles serem lançados. Produtos e não só, e features também. E depois, quando efetivamente são lançados, se calhar até há outros que lançaram antes deles, mas como eles apresentaram primeiro, serão eles quem apresentou primeiro. É interessante.
Pronto. Aí está, olha, esta base de carregamento magnético é que eu por acaso adoraria
É
ver num
brutal em qualquer
dos
tablet. Em
em
qualquer
qualquer
tablet.
tablet.
É brutal. Acho que vai ser
Opa,
copiado.
seria incrível, já.
Completamente vai ser copiado.
De facto,
Faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo.
tendo a Apple algumas empresas que desenvolvem oficialmente devices,
Por acaso
não
não
é?
sei, os iPads têm MagSafe? Acho que não. Aí agora está. A minha pergunta devia ter sido: os iPads têm um ímã atrás?
Eles têm ímãs, têm vários.
Eu sei,
Agora, se servem para
mas
MagSafe,
precisam.
duvido.
Não, depois. Estou a perguntar é se fazem, ou se fazem MagSafe, ou se está no centro, né? Que é para tu teres ali qualquer coisa que segura o tablet no ar, sem ter que. Sem, quando tiras, tens uma basezinha redonda em vez de teres uma base quadrada onde tu depois encaixas o tablet como se fosse uma capa, né?
Em boa verdade, tu não precisas do ímã para isso. Se tu criares uma base, não é? Que seja um speaker, mas que depois sirva só para encostar um tablet, tu não precisas de ter um ímã, não é? Faz sentido e é tech e é fashion, mas tu, na
Sim, mas
verdade.
isso já existia. Eu tenho um despertador aqui que tem um encaixe para meter um iPad ou um iPhone, ainda com umas fichas de 32 pinos.
Mas tem speaker?
Portanto, claro, é o que eu uso, não uso para mais nada, uso como rádio. E tem um som altamente até. E em cima tem um encaixezinho para tu pousares aquilo que seria um iPhone,
Sim.
troca o passo, ainda com uma ficha de 32 pinos. Portanto, já há quanto tempo é que já há Lightning? Já para aí há 6 anos ou 7, pelo menos, talvez. Portanto, eu já comprei isto para aí há 10 anos ou mais. Portanto, esse tipo de coisa já existe. Esse tipo de coisas onde tu encaixas o telefone. Hoje em dia não faz sentido essas coisas de encaixe dessa maneira, porque tu tens
Não
colunas.
usando um
Tens
ímã.
colunas Bluetooth, percebes? Agora, só faz sentido se for fashion, acho eu. Só faz sentido se for
Sim,
uma cena mais
olha,
fashion e que
concordo.
tu encaixas e que o ecrã fica numa posição onde tu, estando de pé, consegues olhar para ele e ele não está deitado em cima da mesa, nem está reto, nem está tipo. Pronto, acho que é uma boa ideia e acho que pode pegar, pode não pegar, mas tem muito potencial para pegar e para ser copiado.
Sem dúvida.
Espero que seja, porque acho que é o que faz sentido, é termos aparelhos que são. A capacidade de processamento é tão grande, termos aparelhos que são multi coisas, multifunções, nessa perspectiva. E
Sem
pronto,
dúvida.
quase conseguimos fazer um de meia hora, ou não?
Muito bem.
Bom.
Mais alguma consideração?
Não.
Ou...
Ficamos, eu não tenho mais nada para dizer.
Sim, ficamos por aqui. E já dissemos bastante. David, muito obrigado.
Obrigado a todos que nos ouvem e que nos vão partilhando as coisas e que vão botando like e pronto, é sempre um prazer estar aqui a partilhar uns minutos contigo e conversar sobre esta nossa pequena paixão sobre a tecnologia e as empresas de tecnologia e os seus mundos.
Sem dúvida. Acho que foi mesmo a forma perfeita de terminar este podcast. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até breve.
Até breve.